Estamos apresentando Salão Verde.
As reservas particulares do patrimônio natural, mais conhecidas como RPPNs, têm sido uma forma eficiente de estimular a preservação ambiental sem impedir que seus proprietários tenham ganhos econômicos com a área. Agora, com um novo sistema, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, pretende tornar o processo menos burocrático e mais rápido. É o que você confere agora com o Zeca.
O Instituto Chico Mendes tornou mais fácil e rápido o processo de criação das reservas particulares do patrimônio natural. Desde agosto, o proprietário interessado em ter o seu imóvel integral ou parcialmente transformado em RPPN poderá usar a internet para os procedimentos iniciais de criação da reserva. Depois, basta enviar a documentação complementar pelos correios. O diretor de unidade de conservação do Instituto, Ricardo Swabinski, avalia que o procedimento informatizado vai reduzir pela metade o tempo necessário para a criação dessas reservas.
O memorial descritivo ele tem que fazer de maneira georreferenciada. Então, da maneira que ele mandava antes para nós, quando chegava aqui, a gente tinha que fazer a plotagem disso tudo novamente. Aí levava bastante tempo dos técnicos aqui. Era quase que fazer um retrabalho. Hoje ele vai fazer isso no próprio sistema, dentro de um banco de dados, onde ele mesmo plota ali diretamente, isso já vem digital para nós. Então, com o sistema, a gente deve reduzir para em torno de 45 dias a criação da RPPN, ou seja, deve reduzir esse tempo em 50%.
O sistema SIM-RPPN está disponível no site do Instituto Chico Mendes, www.icmbio.gov.br/RPPN. Inicialmente, o sistema será usado apenas para a criação das reservas, mas em breve, o Instituto também pretende utilizá-lo no acompanhamento da gestão dessas áreas. O SIM-RPPN, federal, já foi disponibilizado para os estados da Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, que criaram legislação própria para a criação de reservas. Mas praticamente não há diferença entre as regras previstas nas esferas federal e estaduais. Atualmente, existem cerca de 1.000 reservas particulares do patrimônio natural no Brasil, das quais 524 são federais. Ricardo Swabinski ressalta o efeito positivo que um ato individual dos proprietários de terra tem no processo de conservação da natureza.
A criação de RPPNs é um programa espetacular, assim, que é muito interessante, que é um ato voluntário do dono de uma terra que deseja conservar aquela terra perpetuamente, que grava em cartório, é criado por portaria do ICMBio. E por um outro lado, nos ajuda muito, porque somando essas áreas particulares com as unidades de conservação públicas, federais, estaduais e municipais, isso agrega bastante para o sistema de unidades de conservação como um todo no Brasil.
A criação de RPPN mantém o direito de propriedade do dono da área e ainda lhe garante isenção de imposto sobre a propriedade territorial rural e preferência na análise de pedidos de crédito agrícola e de projetos para o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Em contrapartida, ele deve se comprometer com ações de pesquisa e de educação ambiental. O presidente da Associação dos Proprietários de RPPNs do Mato Grosso do Sul, Laércio de Souza, ressalta ainda o bom negócio da conciliação da atividade produtiva com o ecoturismo dentro das reservas.
A questão nossa que é trabalhar com produção e conservação, sempre. Duas coisas podem andar equilibradas, né? Nós temos RPPNs aqui que têm passeios em Bonito, é considerado o melhor passeio de ecoturismo do Brasil pelo Guia Quatro Rodas, que a fazenda é totalmente produtiva, tem mais de 1.500 cabeças de gado. Temos a RPPN na região de Aquidauana, que é de uma grande empresa inglesa, tem mais de 12 mil cabeças de gado. Então é possível conciliar as duas coisas, né? Ecoturismo, produção. 95% das áreas do Mato Grosso do Sul pertencem a proprietários rurais, matrícula, certidão e etc.
Laércio de Souza também prevê que a informatização do processo vai incentivar a criação de novas reservas no país. A gente então repete o endereço do Instituto Chico Mendes, onde o interessado poderá acessar o SIM-RPPN. www.icmbio.gov.br/RPPN.
Hoje você vai conhecer um belíssimo projeto desenvolvido durante 5 meses por 2 repórteres do site O Eco. Trata-se de uma verdadeira radiografia sobre o problema das queimadas na Amazônia, que vai desde os motivos que os agricultores têm para queimar até os problemas de saúde provocados pela fumaça. Tudo isso com uma bela apresentação multimídia, envolvendo vídeos, infográficos, mapas e textos. Saiba mais sobre o projeto com uma das responsáveis pelo trabalho, a repórter Cristiane Prisibisky.
Momento Oeco.
Olá, bom dia. As queimadas na Amazônia são um problema crônico no Brasil. Todos os anos, entre julho e setembro, os meses de maior seca, a floresta perde muitos hectares para o fogo. Na última semana, por exemplo, o país contabilizou mais de 2 mil focos de incêndio. Este quadro faz com que o país seja um dos maiores emissores de gases de efeito estufa do planeta. Na Amazônia, o fogo é usado por pequenos e grandes agricultores para abrir novas áreas de plantio ou para formação e limpeza do pasto para o gado. Ele é a técnica mais barata, por isso é usado no lugar de maquinário, que faria o mesmo trabalho sem agredir tanto o meio ambiente. Mas o fogo é também uma questão cultural no Brasil. Quem já riscou o fósforo para queimar o lixo ou as folhas secas no jardim sabe do que estamos falando. As consequências desses hábitos e escolhas colocam em risco as florestas tropicais e a saúde não só de brasileiros, mas também de moradores de países vizinhos que se encontram na rota de transporte da fumaça que migra da Amazônia para o sul do continente. Para tentar entender um pouco mais a fundo este problema, eu e a repórter Andréia Fanzeres colocamos o pé na estrada. Durante 5 meses, viajamos por vários estados do país, entrevistando pequenos e grandes agricultores, associações de produtores rurais, empresários, técnicos, pesquisadores e órgãos do governo. Desta viagem, surgiu uma série de reportagens que trazem uma radiografia do problema das queimadas na Amazônia, desde a decisão de queimar até os impactos causados pela fumaça na saúde das pessoas e das florestas. Na série, buscamos mostrar que o problema do fogo no Brasil não é uma questão de vilões e mocinhos. Ele é resultado do modelo econômico que o país escolheu para si, dos investimentos que o governo dispensa à assistência técnica rural e à prevenção e combate aos incêndios florestais, além de ainda ser uma prática cultural. Entender toda esta trajetória do fogo e da fumaça na Amazônia é fundamental para corrigir os rumos que o país está seguindo. Para saber mais, acesse o site www.trajetoriadafumaça.com.br. Repetindo, www.trajetoriadafumaça.com.br. Cristiane Przybyski, correspondente do site Oeco em São Paulo, para o Salão Verde.
Momento Oeco. Uma parceria Salão Verde e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
Como nós destacamos no primeiro bloco, 11 de setembro é Dia do Cerrado e uma das grandes lutas do movimento ambientalista tem sido defender a aprovação da emenda constitucional que assegura proteção ao bioma, a chamada PEC do Cerrado. Esse será o tema do Palavra de Especialista que vai ao ar nesta quarta-feira na Rádio Câmara às 8h30 da manhã. O convidado do programa é o geólogo e professor da Universidade de Goiás, Laerte Guimarães. Com certeza vale a pena conferir essa entrevista, já que o professor Laerte é um dos grandes conhecedores sobre o tema no país.
Dica da semana.
E já que o assunto é cerrado, a gente termina o programa de hoje falando sobre a 6ª edição do Encontro Nacional e Feira dos Povos do Cerrado. O evento ocorre aqui em Brasília entre os dias 9 e 13 de setembro no Memorial dos Povos Indígenas, bem em frente ao Memorial JK.
Além de participar de palestras e debates, os visitantes poderão conhecer experiências, produtos e serviços desenvolvidos por organizações e comunidades que trabalham pela sustentabilidade do Cerrado. Será possível também saborear e aprender a fazer pratos elaborados a partir de ingredientes típicos do bioma.
Para o dia 11 de setembro está previsto o Grito do Cerrado, com atividades começando às 8 da manhã em frente à catedral, como a tradicional corrida de tora entre os povos indígenas. Os organizadores planejam uma passeata na esplanada dos ministérios rumo ao Congresso Nacional, com o objetivo de chamar a atenção das autoridades sobre a urgência de adotar ações para a conservação do bioma.
Para conferir a programação do encontro, da feira e também as atividades culturais, basta acessar o site www.povosdocerradotudojunto.com.br. Repetindo, www.povosdocerrado.com.br. E a gente já adianta que no próximo programa nós vamos falar mais um pouco sobre o Cerrado, apresentando pesquisas que vêm sendo feitas na tentativa de preservar as riquezas desse importante e ameaçado ecossistema.
Com esse convite para visitar a Feira dos Povos do Cerrado, Cerrado e conhecer um pouco mais sobre as nossas riquezas, a gente encerra o programa de hoje, que teve a apresentação de José Carlos Oliveira e Mônica Montenegro. A edição foi de Mônica Montenegro, com produção de Karina Rosenberg, sonoplastia de Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira.
E a gente lembra que esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverdetudojunto.radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.